Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o vice-diretor cultural da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, e diretor do Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas, o CNTRC, Cláudio Oliveira. Cláudio Oliveira, bom dia.
Bom dia Anderson, bom dia ouvintes do programa Faixa Livre. É um prazer estar aqui novamente com vocês.
Cláudio, muito obrigado por você novamente estar aqui conosco no Faixa Livre. Cláudio, o presidente Jair Bolsonaro tem se posicionado de maneira frequente contra a Petrobras como uma empresa estatal do povo brasileiro. E na semana passada eu acho que ele deu a mostra mais evidente disso, quando afirmou em entrevista a uma rádio de Pernambuco que tem vontade de privatizar a companhia. Essa declaração do chefe do executivo se deu em meio às pressões que vem sofrendo por conta da alta dos combustíveis no país e por essa alegação infundada de que ele teria poder limitado para definir o valor da gasolina e do óleo diesel comercializados pela empresa. Essa fala do ex-capitão vai ao encontro da intenção da equipe econômica do governo, que sempre quis vender ativos da estatal e o tem feito de maneira fracionada. Primeiro, Cláudio, como é que vocês da EPET observam essa intenção verbalizada pelo Jair Bolsonaro de privatizar a maior empresa do nosso país, patrimônio do povo brasileiro? Essa é talvez uma das principais ameaças da história da Petrobras.
Sem dúvida, Anderson, eu vejo isso também como uma grande ameaça, uma das maiores ameaças em cima da Petrobras, né? Na verdade, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele já em entrevistas dadas lá no passado, né, tem uma entrevista dele que corre aí nas redes sociais, né, que ele deu para o Jô Soares, né, em que ele falava até de matar o Fernando Henrique por pensar em vender a Petrobras, tá certo? Em 2018, durante a campanha, né, a última campanha, tem um vídeo que corre no meio dos caminhoneiros mostrando ele combatendo, ridicularizando a política de preço da Petrobras, do preço de paridade de importação, o PPI, e mostrando exatamente o problema que existe, né? Tá certo? Aí, pô, ele assumiu o governo, né, e mudou completamente de opinião. É interessante isso, né? Tá? Nomeou, mas parecia que não ia mudar, né? Tirou o Roberto Castelo Branco, nomeou o general Silvio Luna para substituir, né? E nós esperávamos que isso ia ser mudado. O general Silvio Luna, mesmo, logo quando entrou na Petrobras, né, deu declarações dizendo que a empresa tinha de atender o seu aspecto social também, isso era obrigação da empresa. Agora ele mudou o discurso e disse que a empresa visa só o lucro. Mudou completamente o discurso. Não é interessante isso? O presidente Arthur Lira, né, da Câmara Federal, né, também era um ardente crítico da política de preço da Petrobras. De repente ele mudou e começou a combater o ICMS dos estados, né? E agora deu uma última entrevista aí falando que está pensando também na privatização da empresa. Ora, Anjos, tudo isso é muito esquisito, né? Parece uma coisa orquestrada e o objetivo é, sem dúvida, vender a empresa, porque é um recurso imediato que vai entrar para todas as áreas, né? E resolver o problema financeiro atual do governo, né? Mas é a entrega do futuro do país, né? De maneira irresponsável, né? De maneira totalmente irresponsável, e a população brasileira não é informada disso. Infelizmente, né, o povo brasileiro, a mídia brasileira, não informa como as coisas estão ocorrendo, né? Eu, semana passada, participei de um encontro que tem do Fórum de Vice-Governadores e Secretários da Fazenda, e expliquei para eles por quê. Não é o ICMS a questão, e estavam todos discutindo lá o problema do projeto de lei do ICMS. Então eu falei, ICMS não é questão, a questão é o preço da Petrobras, o preço que a Petrobras cobra pelo combustível, que é um absurdo. É isso que tem de ser mudado, né? Mas parece que ninguém quer ouvir, o Anderson, ninguém quer ouvir. Parece que o deputado Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, entrou com um requerimento para fazer uma CPI na Petrobras, né? Uma CPI é que vai poder esclarecer, né, a opinião pública, esclarecer a todo mundo o que está ocorrendo, né, e a gente chegar nas verdades, né? Esse requerimento tem meia dúzia de assinaturas lá, o Anderson. Nem partido de esquerda, nem de direita, ninguém assina, ninguém quer. Ninguém quer mexer, todo mundo está querendo vender a Petrobras. Aí eu te digo que a grande ameaça, a maior ameaça que a Petrobras já teve é essa aí. Tá certo? Todos eles estão querendo, de maneira absurda, tá entendendo? Indecorosa, né? Comprometer o futuro do Brasil, não se importam com isso, né? Mas nós vamos provar isso, nós vamos atrás, tá? E quem está aguardando o desfecho disso tudo, para dar o bote final, é a Royal Dutch Shell, é a Shell, né? Que está aí aguardando, né? Atrás da Raizen, escondida na Raizen, né, que é o biombo dela aqui no Brasil, para dar o golpe fatal de comprar tudo, né? E todo mundo já sabe disso, né? Então, como eles já sabem, o que adianta a gente ficar gritando? Eles já sabem, tá? Nós vamos ter de tomar uma nova posição, né? Para informar, a questão é mostrar para o povo o que está ocorrendo, porque a imprensa brasileira não fala daquilo que é substancial, daquilo que é importante. Tá entendendo? Não quer falar. Não fala porque não quer falar. Informação tem, mas não quer chegar nas informações verdadeiras. Infelizmente, é esse o quadro que a gente vive hoje no Brasil.
E você vê alguma possibilidade de o ex-capitão levar essa espécie de ameaça à frente, Cláudio? Ele já andou dizendo que iria tratar desse tema da privatização da Petrobras internamente no governo. O Bolsonaro tem condições de entregar de vez a Petrobras, Cláudio?
O Anderson, eu acredito que sim, tá? Eu acho que as coisas estão caminhando para isso, né? Nunca teve tanto, tão forte, sabe, essa condição, né? E você vê que ele, até que ele veio depois, né? Esse apoio já vem lá de dentro da Petrobras, né? A própria estrutura, né? A administração da Petrobras está trabalhando para isso, né? E aí, vem agora o presidente, né? Trabalhando no mesmo sentido, e o presidente da Câmara trabalhando no mesmo sentido, né? O problema é que a mídia brasileira também trabalha nesse sentido, tá entendendo? Porque as forças que tem do outro lado são enormes, né? Ninguém quer ver o Brasil desenvolvido, o Brasil crescendo. Ninguém quer. Os outros países do mundo querem o Brasil eternamente um fornecedor de alimentos e matéria-prima para ele se desenvolver, não para o Brasil se desenvolver. Esse é que é o problema, tá? A Petrobras é uma ameaça muito grande para eles, né? A Petrobras hoje, meu amigo, se tivesse na mesma situação que ela teve no passado, até 2014, a geração de caixa dela seria muito maior do que todas essas grandes petroleiras internacionais. É isso que eles não querem ver, né? Então isso tem de ser destruído. E eles destroem isso dentro da própria estrutura brasileira, né? A gente nem percebe. Quando vê as pessoas mudando de opinião assim, era obrigação da mídia, se fosse uma mídia honesta, né? Questionar cada um deles, ridicularizar cada um deles, mas eles não fazem isso. A pessoa muda de opinião de um lado para o outro em assuntos fundamentais para o país e ninguém questiona. A mídia não questiona, é como se fosse normal isso. Isso não é normal em lugar nenhum do mundo. Qualquer país no mundo, a mídia está aí caindo em cima deles e querendo saber detalhes, por que que mudou, o que que houve. Aqui não. Eles mudam de opinião e fica por isso mesmo. Então todos eles estão trabalhando nesse sentido. Infelizmente é isso, né? E a gente não tem onde se agarrar agora para defender. Tá entendendo? Quanto é que vão arrecadar com esse recurso, com essa venda de Petrobras? Qual é o valor? Ninguém ainda falou o valor, mas eles devem saber. Todos já devem estar sabendo, entendeu? Quanto que vai caber para cada um? Já estão sabendo. E não interessa o Brasil, o desenvolvimento do Brasil, povo brasileiro, isso não interessa, né? A prova está aí. O requerimento lá do deputado Paulo Ramos, que ninguém assina, né? Ninguém quer, né? Tá entendendo? Ora, se esse pessoal todo, que são os que mandam no país, né? Que mandam na Petrobras, querem isso, né? E a mídia, né? Não informa da maneira que tem de informar, como é que nós vamos segurar isso, Anderson? Eu acho muito difícil, sabe?
Algo que não muda na Petrobras, Cláudio, que tem motivado esse tipo de declaração do Jair Bolsonaro, é essa política de preços de paridade de importação, o famoso e malfadado PPI. Vocês da EPET e algumas outras entidades, como o Clube de Engenharia, a Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, e o Conselho Federal de Economia, o COFECON, divulgaram um manifesto contra essa política adotada pela direção da estatal, que tem feito o preço não só dos combustíveis, do gás de cozinha, mas de toda a cadeia produtiva do nosso país ir às alturas, quase que inviabilizando o mínimo de dignidade para a população pobre do nosso país. Como é que foi elaborado esse manifesto, Cláudio? De quem foi a ideia? O que essas entidades pedem nesse importante documento?
Olha, o manifesto, a ideia do manifesto nasceu em reunião na diretoria da IPET, sabe? Eu mesmo estava sugerindo outras coisas, né? Mas teve lá um diretor, que eu esqueci o nome dele, que sugeriu essa questão do manifesto, né? Fosse feito um manifesto. E aí a diretoria acatou essa opinião, né? Aí foi escrito esse documento e nós procuramos contatar, né, as outras entidades que foram concordando e assinando o documento, tá? Agora, o manifesto, a base do manifesto, a solicitação do manifesto, é o fim da política de preço da Petrobras, o PPI, e uma auditoria na Petrobras, tá certo? É exatamente aquilo que eles não querem, né? Que ninguém quer, tá entendendo? O simples fim da política de preço, o PPI da Petrobras, resolveria mais de 90% de todo o problema que está ocorrendo aí, antes. Não precisaria nem ser colocar um preço baseado no custo de produção da Petrobras. Poderia sair do PPI e ir para o PPE, ao invés de preço de paridade de importação, passar para preço de paridade de exportação. Isso já impediria, Anderson, essa enxurrada de recursos que o Brasil está mandando para fora, importando combustível, né? Por causa dessa política de preço de importação. Isso cortaria esse modelo e as refinarias da Petrobras voltariam a operar a pleno vapor, né? Tá certo? Então, simplesmente retirar o PPI já resolveria muito, né? A estrutura disso tudo está baseada em beneficiar a Shell, que é o maior beneficiado disso, né? Que hoje traz das refinarias dela aqui para o Brasil mais de 200 mil barris dia de combustível, diesel e gasolina. Tá entendendo? É isso que está por trás desse negócio. Então, o manifesto quer estudar isso e estudar também todas as vendas de ativos que foram feitas de maneiras absurdas na Petrobras nos últimos anos, né? Mas quem é que não quer discutir isso? Olha, são exatamente os nossos congressistas, cara. A Petrobras que está lá, a administração da Petrobras, né? E o governo. Então, como é que nós vamos enfrentar isso, Anderson? É uma boa pergunta para cair no vestibular, né?
Agora, Cláudio, parece que os caminhoneiros estão ameaçando fazer uma greve geral no próximo dia 1º de novembro, na intenção de parar o país, não é isso? A categoria se coloca em estado de greve desde o último sábado. Durante o fim de semana, algumas lideranças criticaram o presidente Jair Bolsonaro pelo preço do diesel e havia a promessa de entrega de uma lista de reivindicações ao governo na última segunda-feira. Segundo essas entidades, sinalizações positivas são necessárias para evitar a paralisação nacional a partir do dia 1º. Só que o governo tem minimizado essa mobilização. Você vê alguma chance de paralisação dos caminhoneiros no início do mês que vem, Cláudio? O governo está agindo bem ao minimizar essas reivindicações da categoria?
Olha, Anderson, eu participei nesse final de semana, no sábado, né, dia 16, desse encontro dos caminhoneiros que foi no hotel no Rio de Janeiro, sabe? A intenção do encontro era unificar a pauta, né, da categoria, né? Não havia nenhum pensamento em sair dali com o objetivo de paralisação, sabe? Mas nas discussões dos assuntos, né, ficou demonstrado que a situação do caminhoneiro autônomo hoje está realmente insustentável, né? Ou ele para por uma greve, por uma paralisação assim objetiva, né? Ou ele tem de parar porque não consegue trabalhar na forma que os preços estão aí. E a pauta de reivindicação deles são reivindicações que vêm de 2018, que foram prometidas pelo governo e não foram atendidas. É um absurdo isso, né? Então, o problema do caminhoneiro é uma questão de vida ou morte. Eles não suportam mais, não tem mais como. Então, essa questão do estado de greve, né, e do chamamento da paralisação para dia 1º de novembro foi uma questão de sobrevivência para os caminhoneiros, tá entendendo? E o governo, né, está tentando minimizar, né, o assunto, né, que envolve, né, também não só os caminhoneiros, mas é o país inteiro, que todo o país está com problema, não é? Ninguém mais consegue sobreviver com o salário que tem. Antes, todo lugar que eu vou, e que eu pergunto para alguém que está trabalhando no balcão, ou em qualquer lugar, e converso com as pessoas, todos me falam o seguinte: eu estou pagando para trabalhar. Eu estou pagando para trabalhar. Essa que é a resposta que eu mais escuto, sabe? Quer dizer, o salário das pessoas não comporta os gastos que eles estão tendo. Não tem mais como sobreviver com isso. Então, não é a questão só do caminhoneiro, né? O caminhoneiro está dizendo isso: estou pagando para trabalhar. E outras categorias, diversas categorias, estão na mesma situação. É isso que precisa acordar. O Brasil precisa acordar para isso, né? Para onde é que nós estamos indo, né? Se não houver uma reviravolta nisso, sabe?
Eu gostaria também, Cláudio, que você falasse a respeito do resultado desse leilão realizado pela Agência Nacional do Petróleo no último dia 7 para a venda de 92 blocos de exploração de petróleo e gás em uma região próxima ao arquipélago de Fernando de Noronha, algo que foi alvo de muitas críticas de ambientalistas. Apenas cinco desses blocos ofertados foram arrematados, o que configurou um enorme fiasco para os planos dos entreguistas desse país, Cláudio. Como você analisou esse fiasco no leilão?
Olha, Anjo, eu acredito que esses investidores estrangeiros, né, essas empresas estrangeiras, já estão percebendo, né, que os brasileiros estão começando a acordar, estão começando a perceber as coisas que estão ocorrendo, né? Há um ano atrás, mais ou menos, eu tive uma primeira reunião com os caminhoneiros e eu falei para eles o que era PPI, preço de paridade de importação, e ninguém sabia o que era isso. Ninguém tinha noção do que era isso. E a partir dali eles começaram a falar e começaram a discutir esse assunto. E hoje, passado um ano, esse assunto de PPI já ficou divulgado no Brasil inteiro, né? Então, você comprar, né, áreas, né, que estão sob condições muito adversas, né, juridicamente complicadas, né? Eu acho que para o investidor é um risco muito alto, que eles não querem seguir. Tá entendendo? Então, por isso é que o leilão não teve, foi o fracasso que foi, porque a mesma coisa é venda de refinarias, né? Você viu já houve uma desistência de compra de refinaria lá no sul, né? O grupo Ultra, né, desistiu de comprar a refinaria, tá entendendo? Porque estão vendo que essas coisas vão parar no Supremo, essas coisas vão ser questionadas lá. Então, começa a preocupação, né, de se investir e depois dá tudo errado, tá entendendo? Porque a coisa é tão escandalosa, que é claro, vai ficar óbvio que está tudo errado, tá entendendo antes? Então, graças a Deus que está seguindo nesse caminho. E eu espero que daqui para frente nada mais disso venha a ocorrer, tá entendendo? E a Petrobras retome o seu caminho, mas para fazer isso, você tem de mudar toda a diretoria e o conselho de administração da empresa. A administração tem de ser toda mudada para se conseguir fazer essa modificação, que é um negócio complicado, né? E bem difícil. Mas a gente tem de lutar por isso, porque é o único caminho que a gente tem. E os investidores estrangeiros estão vendo que o país está começando a ver ordem, né? Eles estão aqui explorando petróleo sem pagar um tostão de imposto. É uma maravilha, né? É isso que está ocorrendo com a Shell. Produz e exporta 400 mil barris dia de petróleo sem pagar um tostão de imposto. É claro que isso está errado. Nós vamos brigar por isso até o fim. Nós não vamos desistir. Eles estão sabendo que nós estamos gritando. Está entendendo? Isso aí os caminhoneiros estão sabendo e o povo brasileiro vai saber. O caminhoneiro é um grande comunicador. O caminhoneiro consegue se comunicar com o povo. E eles vão espalhando essa notícia. O povo vai tomando consciência. E aquilo que o povo está de desprezo da Petrobras hoje por tudo que aconteceu, eles podem voltar atrás, né? E as coisas começarem a mudar, tá? Mudar e atingir, né? O calcanhar de Aquiles dos nossos congressistas, né? Que daí provavelmente vão mudar de ideia de novo, né? Tá entendendo? Então acho que o caminho é por aí, Anderson.
Agora, Cláudio, que história é essa de que a Petrobras não poderá atender todos os pedidos de fornecimento de combustíveis para o mês de novembro, que teriam vindo acima de sua capacidade de produção? Essa informação acendeu um alerta nas distribuidoras que apontam para um risco de desabastecimento no país? É isso mesmo, Cláudio? Podemos ficar sem combustíveis no mês que vem nas bombas?
O Anderson, se isso vier a ocorrer, a culpa é 100% da Petrobras, tá? A Petrobras tem técnicos competentes para saber qual é o mercado que tem, a capacidade de produção dela. Ela pode antecipar isso e sempre está sabendo do que está ocorrendo. Se isso for ocorrer, foi provocado, no meu modo de ver, pela própria Petrobras para tentar justificar essa política de preço dela, tá certo? Venderam a refinaria na Bahia e lá no Amazonas, né? E a própria Mubadala, lá na Bahia, na Relan, né? Parece que eles reduziram drasticamente a produção. E essa que foi vendida lá no Amazonas, a Reman, foi comprada por um distribuidor lá que provavelmente vai fechar a refinaria e passar a importar. Então, esse pessoal, tanto lá da região da Reman como da Relan, na Bahia, eles têm um monopólio na mão, todo mundo sabe disso, eles podem colocar lá ao preço que eles bem entenderem. Então, eles vão passar a importar, ao invés de produzir aqui. E a Petrobras sabe muito bem disso, não é? Olha, eu vou te dizer, antes, eu tenho um conhecido caminhoneiro que hoje ele está lá trabalhando lá na Bolívia. Ele está na Bolívia. Ele paga um litro de óleo diesel S10 lá na Bolívia. Ele me disse que está pagando o equivalente a R$ 3,50. Aqui no Brasil, esse produto está em média a 5,15, sabe? Agora, para o boliviano compra esse diesel lá a R$ 2,90. E sabe de onde que vem o diesel, Anderson? Vem da Venezuela, pelos rios brasileiros, entendeu? Embarcaças pelos rios brasileiros. Chega no Rio Uruguai, lá perto de Corumbá, uma cidade lá perto de Corumbá, onde é estocado esse produto, e em caminhões é levado para a Bolívia. Tá? E o consumidor boliviano está comprando o diesel S10 hoje ao equivalente a R$ 2,90. Tá? Então, tudo isso aí é uma falha, ou uma falha verdadeira, uma falha intencional, que eu acho mais provável essa é uma coisa intencional feita pela Petrobras, né? Para tentar justificar essa política de preço indecente que ela tem.
Eu queria encerrar a nossa entrevista, Cláudio, parabenizando a Associação de Engenheiros da Petrobras, que acaba de completar no último domingo, dia 17, 6 décadas de existência. São 60 anos de grandes serviços prestados na defesa não só de uma Petrobras forte e pública, como também da soberania nacional, do povo brasileiro. O que representam esses 60 anos da EPET para você, Cláudio? O que é que você pode destacar para os nossos ouvintes como mais importantes momentos da associação ao longo desse tempo?
A EPET, essa Associação dos Engenheiros da Petrobras, tem em seu estatuto que uma das suas principais responsabilidades, né, é a defesa do monopólio estatal do petróleo no Brasil, com a Petrobras como operadora, e a defesa do corpo técnico da Petrobras. Essas são as principais responsabilidades da associação e que ela vem cumprindo nesses 60 anos aí, com muita bravura, né? Principalmente nesses últimos anos, em que a empresa está sendo tremendamente agredida, né? nunca foi agredida como está sendo hoje, né? Mas a associação, né, ela conta com valorosos colaboradores, diretores que estão lá e também funcionários, todos empenhados nesse sentido. Então, eu não quero citar nomes aqui, né, mas todos participam igualmente desse objetivo na luta, na defesa da empresa, tá certo? É uma luta hoje inglória, né? Muito difícil, mas nós não desistimos, nós continuamos na luta e vamos continuar até o fim, tá? E não sei se tem fim, provavelmente nós vamos terminar antes dessa luta. A IPET vai continuar existindo, porque a luta dela é muito grande e tem de estar sempre assento. Então, tá de parabéns a IPET, estamos comemorando 60 anos de luta, né? Então, de parabéns todos lá da associação, né? Que merece o respeito, a consideração e admiração de todo o povo brasileiro e o apoio de todos os brasileiros, porque defende o desenvolvimento brasileiro, defende o crescimento do país da maneira correta, como deve ser, não é? Isso está tudo nos escritos que ela produz, tá certo? Então, estamos todos de parabéns, vocês também da Faixa Livre, que fazem parte lá do corpo, né? E vamos continuar na nossa defesa, ok, Anderson?
Cláudio Oliveira, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também deixar meu forte abraço.
Anderson, sou eu que agradeço, tá? E vou estar aqui sempre à disposição do programa de vocês, na hora que vocês quiserem, ok? Muito obrigado, um abraço a todos.
Conversamos aqui com o vice-diretor cultural da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, e diretor do Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas, o CNTRC, Cláudio Oliveira. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.